18 horas em Portugal e Angola, 16 em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 19 em Moçambique e África do Sul. As notícias na RDP África, em plena tarde informativa. Vamos conhecer os títulos com António Simões.
A FLEC FAC apela ao secretário-geral das Nações Unidas para incentivar o diálogo entre o movimento e o governo angolano. O presidente São Tomense deu hoje posse aos novos elementos do governo, mas há quem seja da opinião que Evaristo Carvalho devia demitir-se. O líder do MDM, David Chimango, afirma que há membros do partido que são perseguidos em Inhambane, no sul de Moçambique.
Esses são os temas em destaque a esta hora.
A direção político-militar da Frente de Libertação de Cabinda apela ao secretário-geral das Nações Unidas para incentivar o diálogo entre o movimento e o governo angolano. Os independentistas querem que António Guterres organize uma cimeira consagrada à paz e à segurança na África Austral. A FLECFAC sugere que o encontro tenha lugar sob a égide do presidente do Congo Brazzaville e que estejam presentes os chefes de Estado de Angola, RDC e também o presidente da SADC. A posição dos independentistas do enclave de Cabinda no norte de Angola merece, nesta edição, a reação dos dois principais partidos da oposição. O deputado e membro da Comissão Permanente da UNITA, Raul Danda, defende que a solução para acabar com o conflito em Cabinda deve assentar num diálogo inclusivo.
Cabinda é um problema. Cabinda, infelizmente, face à obstinação, face à teimosia, face à forma, digamos, belicista como o governo de Angola procura resolver os problemas, portanto, com os canos das Kalashnikovs, está a fazer com que a FLEC deixe de ser uma organização para ser um sentimento. O que significa que hoje, querer procurar a FLEC não é só ir para a mata procurar os guerrilheiros, é olhar para os cabindas onde quer que estejam. Porque esta forma de tentar resolver problemas, eliminando pessoas, prendendo pessoas, não vai resultar. Porque, eu repito, o problema de Cabinda hoje não é a FLEC, é, de facto, com Cabinda. E é preciso que o governo do MPLA perceba isso.
O vice-líder parlamentar da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Manuel Fernandes, sublinha que foram cometidos erros na forma e conteúdo do anterior Acordo Geral para a Paz para Cabinda, que não podem ser cometidos numa futura negociação.
O nosso entendimento, Casa CE, é de que deve-se conversar, deve-se dialogar e conseguir encontrar um consenso. E a autonomia política para Cabinda é o desejável. Não é o tal estatuto no âmbito dos acordos de Namibe que foi dado, estatuto esse que praticamente não é exercido, porque não vimos nenhuma diferença entre a Cabinda e o tratamento que tem Cabinda em relação às outras províncias. Então, esse estatuto especial, quase que nada. A integração de alguns membros da antiga FLEC no Executivo não resolve o problema. Então, é importante tudo aquilo que concorre para se encontrar a paz por veias pacíficas através do diálogo, nós apoiamos. No entanto, mas, desde logo, é importante que se pense que o ideal e o desejável é termos um estatuto especial para Cabinda, a exemplo da Madeira em relação a Portugal.
Quanto à proposta feita pelos independentistas de Cabinda ao secretário-geral da ONU para reatar o processo de paz do enclave, o comentador da política Manuel Dias dos Santos lê nas entrelinhas a sugestão feita pelas chefias da FLECFAC.
O que a FLEC pretende salvaguardar nisso é a intervenção de atores externos que lhe garantam que não haverá alterações ou mudanças de humor na relação que o Estado angolano possa vir a estabelecer nisso e não conseguir os elementos necessários para uma transição, não é? Que um dos elementos fundamentais para essa transição é a desmilitarização do território de Cabinda.
Lembro que no princípio de julho, o chefe da Casa de Segurança da Presidência Angolana, Pedro Sebastião, reconheceu em Luanda que há instabilidade militar em Cabinda e que o Executivo não descarta negociar a paz com a Frente de Libertação do Enclave, caso cessem as hostilidades. A remodelação governativa em São Tomé e Príncipe foi considerada uma vergonha pelos analistas políticos santomenses e também pelo ADI, o maior partido na oposição. Segundo Hamilton Vaz e Oscar Bahia, o presidente, ao promulgar o decreto que nomeia o novo governo no país, já não tem condições para continuar à frente dos destinos do Palácio do Povo, tudo porque a esperada remodelação profunda não aconteceu, Brassana Santos.
Hamilton Vaz disse que a decisão do presidente foi a pior na história do país.
Vergonha completa. É a maior vergonha que nós já conhecemos nessa república.
Hamilton foi mais longe.
Eu, no lugar do Evaristo de Carvalho, o homem de cabelo branco, pediria a minha demissão. O mais alto magistrado da nação santomense está a ser chacota para todo o país.
Uma opinião partilhada por Oscar Bahia, outro analista político.
Se o presidente da República faria um bom serviço à nação, se ele tivesse a coragem agora de renunciar o seu cargo.
A tal propalada remodelação profunda não foi registada, avançou ainda Oscar Bahia.
Mas agora a palhaçada maior é por parte do senhor presidente da República, que não teve a coragem de continuar a exigir aquilo que era expectável, aquilo que estava todo o povo santomense à espera, que houvesse efetivamente uma remodelação. Se ele já era desrespeitado pelo executivo, agora vai ser uma marionete e um brinquedo nas mãos desta nova maioria.
Por outro lado, o líder parlamentar do ADI na oposição, Benito de Oliveira, disse que não entende a atitude do presidente.
Isto que está acontecendo em Santo Meio Príncipe, podemos dizer numa palavra, vergonha. Para termos esta remodelação hoje, pouco valeu a reunião do Conselho de Estado. Esperava-se muito mais do Presidente da República, não permitindo que pudesse haver um alargamento do governo, segundo, porque o próprio governo demonstrou em várias vezes, por insulto ao presidente, considerar o presidente até proteger traficantes.
Analistas políticos e o ADI, partido da oposição, criticam duramente o Presidente da República pela promulgação do decreto-lei que nomeia o novo governo em São Tomé e Príncipe.
O novo governo tem 13 ministros e 3 secretários de Estado, um governo que tomou posse hoje de manhã no Palácio do Povo. O presidente do MDM denuncia a perseguição de membros do partido em Inhambane, no sul de Moçambique. A denúncia de David Chimango é feita a partir da província onde está em visita.
Já basta andarem a queimar instalações de jornalistas, já basta andarem a perseguir jornalistas, e agora tomaram o segundo passo, querer perseguir os políticos. Nós, o MDM, aqui em Inhambane, não vamos recuar de forma alguma. Nem que fosse para interrompermos a estrada nacional, para realizarmos o nosso encontro, vamos ter que fazer, porque estão a impedir que a gente ocupe instalações de uma forma livre para evitar escaramuças.
David Chimango volta também a defender a urgência na tomada de medidas perante a violência armada na província de Cabo Delgado.
Esses terroristas estão a desequilibrar o Estado moçambicano, estão a criar situações em que as nossas famílias estão refugiadas, estão a destruir as infraestruturas que por tanto custaram construir, estão a ficar destruídas. Moçimbo da Praia tem que construir uma nova cidade. Portanto, nós condenamos este ato e queremos que, de fato, haja um trabalho político muito forte, de modo que as nossas forças de defesa e segurança sejam treinadas para lidarem com questões humanitárias.
A violência armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, já fez, desde 2017, mais de 1.000 mortos e também mais de 340 mil deslocados. A diretora da ONG Voz de Paz aponta a exclusão social como um dos fatores de conflito na Guiné-Bissau. Na abertura da Conferência Nacional Mulheres e Consolidação da Paz, a diretora da ONG, UDFATI, realçou os trabalhos feitos para a promoção da liderança feminina no país.
Há 3 anos atrás, a Voz de Paz Interpeace, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, se deram por missão contribuir para a promoção da liderança feminina sem gerar conflitos, reforçando os ideais da participação e inclusão de todos na construção de uma nação mais forte e coesa. Este desafio que nos demos, nenhuma escola inocente e nem isenta, mas imbuídos de valores de paz e para a paz. O nosso guia se baseou na pesquisa experiência a quando do estudo para a identificação das causas de conflitos na Guiné-Bissau, que nos instou a considerar a exclusão social como um dos fatores de conflito.
O Dia Internacional da Paz é assinalado no norte da Guiné-Bissau, em Cacheu, pelas organizações da sociedade civil, pela ONU e também pela delegação da União Europeia, que estão reunidas para uma reflexão sobre a construção da paz no país. Cabo Verde pagou desde abril deste ano cerca de 3 milhões de euros em apoios sociais de emergência a famílias afetadas pela pandemia da Covid-19. A maior fatia, de acordo com os dados recolhidos pela agência Lusa, foi destinada à atribuição do rendimento solidário a quase 24 mil beneficiários. Cerca de 30 dos 180 desalojados na cidade da Praia, devido às chuvas, deram positivo à Covid-19 após efetuarem testes rápidos. As famílias estão alojadas, no Estádio Nacional. Os casos foram, entretanto, colocados em isolamento, como explica Sandra Pires, da Câmara Municipal.
Temos as pessoas isoladas e estamos à espera da conclusão do teste PCR da Delegacia de Saúde para sabermos se confirma se são positivos ou não.
No Estádio Nacional, na cidade da Praia, estão alojadas famílias de vários bairros da capital afetadas pelas últimas chuvas que deixaram um rasto de destruição na capital cabo-verdiana. O Ministério da Saúde de Moçambique anuncia nesta segunda-feira mais uma morte pelo novo coronavírus, elevando agora o total de vítimas mortais para 44. Há também o registro de mais 141 infectados, que totalizam agora 6.912 casos.
Foi a informação com edição de António Simões, aqui na RDP África.